Thanks for listening to this Arrow FM podcast, brought to you with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira.
Olá, eu sou a Marina, vocês estão ouvindo Música Boa. E a gente vai escutar algumas músicas brasileiras com algumas análises que eu trago de um site, o Letras. E essa análise de hoje ela foi feita pela Rafaela Damasceno. É da música O Meu Guri, do Chico Buarque. E o Chico é um dos melhores cantores, um dos maiores também cantores brasileiros. E a música O Meu Guri ela foi lançada em 81. No álbum Almanac. A composição é do próprio Chico e tem tudo a ver com os temas das suas principais faixas, porque ele sempre aborda questões sociais e políticas do Brasil, né, nas suas letras. Então, por esse motivo, apesar da música ter sido lançada há mais de 30 anos, a canção ainda é bastante atual, né? O Chico ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é músico, é filho do Sérgio Buarque de Holanda, que é um importante historiador brasileiro, e de Maria Amélia Buarque de Holanda, conhecido por ter uma grande consciência, né, sobre o feminismo e os direitos das mulheres. E em meio a esse ambiente de pensadores, é claro que o artista também desenvolveu um posicionamento crítico em relação às problemáticas nacionais, né, e refletiu nas suas composições. Pelos primeiros versos, você consegue perceber que o personagem da música Meu Guri pode ser uma figura materna ou paterna, que está preocupado com as condições, né, da vida do filho, o guri. Então ele fala assim: quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levado, não sei lhe explicar. Fui assim, levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Porém, né, pelas primeiras iniciais nas palavras, tudo indica que seja uma mãe que conta toda a trajetória da relação dela com seu filho, desde o nascimento até a sua morte. Ao relatar como a criança nasceu, né, ela confessa que não estava se sentindo pronta para dar luz, e já que aquele não era o momento do rebento rebentar. E é possível você constatar que se tratava de uma gravidez na adolescência, que é uma situação bem comum entre os jovens das classes mais carentes, né, do Brasil. Por outro lado, pode ser também uma referência a um bebê que nasceu prematuro. Essa é uma outra situação que retrata a vida real dos brasileiros, tendo em vista que, embora haja um serviço de saúde gratuito garantido a todos os cidadãos, né, o SUS, muitas mães não fazem nenhum acompanhamento pré-natal e acaba que a criança nasce prematuro. Percebendo também que se trata de um diálogo entre esse personagem e uma outra pessoa, um moço, que pode ser um jornalista ou um policial. Esse personagem está disposto, né, a ouvir o relato dessa mulher preocupada em relação ao seu filho. E no final dessa estrofe, a gente consegue ter a expressão que ele fala: ele um dia me disse que chegava lá. O cantor quer dizer que o menino sonhava com um futuro melhor, né, com novas oportunidades para mudar a realidade dele, que é um sonho de muitos garotos brasileiros que vive nas comunidades e de qualquer brasileiro, para ser bem sincera. O grande problema é que a saída mais fácil que existe nesse contexto é o mundo do crime, que é mais especificamente o tráfico de drogas, né? Então fala assim: chegando suado e veloz do batente, traz sempre um presente para me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço para enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço, a batuá, um lenço e uma penca de documentos, para finalmente eu me identificar. Olha aí, nessa parte a gente tem uns indícios, né, de que o guri de fato se rendeu à criminalidade, trazendo presentes para a mãe. Porém, não parece que ela esteja desconfiada das atitudes do filho, já que ela relata suas ações com muita naturalidade. Em nenhum momento ela demonstra compreender que se trata de situações típicas do crime, né? Aqui também a gente consegue perceber a baixa escolaridade dessa personagem quando ela fala da bolsa já com tudo dentro. Conseguimos notar uma variação informal da língua portuguesa típica da região onde ela vive e do grupo social em que ela faz parte, né? E fala assim: chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo até ele chegar cá no alto. Essa onda de assalto está um terror. Um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Bota ele no colo, ele me ninar. De repente, acordo o olho para o lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí. Esse é mais um trecho, né, que a mãe descreve a vida do seu filho. Os elementos citados, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador, são bens materiais, né, que ele provavelmente adquiriu com fruto de suas atividades ilícitas. Esse consumo desenfreado, né, é uma atitude muito comum entre os jovens que se rendem ao tráfico de drogas. Também podemos perceber, né, que a mãe é religiosa, que ela está sempre orando, né, pela vida do seu guri. Além disso, a gente tem um sentimento de tensão e preocupação nas suas palavras. E na fala assim, né? Chega estampado manchete retrato com venda nos olhos, legendas e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. Um guri no mato, acho que tá rindo. Acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Esse é um dos trechos mais emocionantes, né, da música. E a mãe informa sobre a morte do seu filho. Tudo indica que ele foi assassinado decorrente das suas atividades criminosas, né? O mais chocante dessa história é que ela ficou sabendo do seu falecimento pelos jornais. A gente pode perceber que ela fala assim: chega estampado, manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Mais um indício da vida sofrida dessa família, que reflete a condição de tantas outras famílias brasileiras, né, que estão constantemente lutando para sobreviver às adversidades da vida. E eu vou colocar agora para vocês ouvir O Meu Guri, do Chico Buarque.
Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega suave, veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá, um lenço e uma penca de documento pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Levo até ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele meninar. De repente acordo, olho pro lado, o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega estampado, manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí.
Vocês acabaram de ouvir O Meu Guri, do Chico Buarque. E a próxima música vai ser uma análise feita pela Érica Freire. E é a música O Sol Nascerá, que é um clássico, né, do Cartola. O Cartola, ele uniu o samba, né, com a poesia e fez uma das canções mais importantes da sua carreira. A história da música O Sol Nascerá começa na casa do Agenor de Oliveira, o Cartola. O local era muito frequentado por sambistas da época e foi nesse clima, né, de descontração que o Cartola e o Elton Medeiros foram desafiados pelo Renato Agostini a compor algo no improviso ali naquele momento. Pode parecer uma missão complicada, né, mas não para dois talentosos compositores. Inclusive, eles haviam terminado há pouco outro samba, que é o Castelo das Pedrarias, e isso parece ter servido de estímulo para que o desafio fosse lançado. Não demorou muito para que O Sol Nascerá surgisse, apenas com 3 minutos depois, lá nos idos de 1961. A primeira cantora a gravar a música foi a Nara Leão e logo em seguida a canção entrou para o álbum, né, de estreia do sambista. O principal, os compositores deram os títulos de O Sol Nascerá, O Sol Voltará, e somente durante a gravação, por conta de um pedido do produtor e compositor Aloysio de Oliveira, o nome foi trocado, né, por O Sol Nascerá. Por ter se tornado o primeiro sucesso de Elton Medeiros como coautor, a canção ganhou um significado bastante simbólico para ele. Entre outras composições de Medeiros estão Peito Vazio, Pressentimento e Onde a Dor Não Tem Razão, em parceria com o Paulinho da Viola, né? A melodia do Sol Nascerá também foi criada por Cartola e o Elton, e a letra, ela transmite uma mensagem de otimismo para lidar com as situações da vida. Eles falam assim: a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Mesmo de uma forma improvisada, os compositores conseguiram criar versos belíssimos, né, sobre o olhar da experiência terrena como um sorriso no rosto. Assim, as coisas podem se tornar mais leves. Por terem visto tantos jovens tristes e chorando, eles os notaram perdidos e, por isso, o melhor caminho seria, então, ter uma postura mais positiva. Então, por isso que tem uma mensagem rápida e clara, né, na canção. Fala assim: fim de a tempestade, o sol nascerá, fim de a tua saudade, hei de ter outro alguém para amar. Depois de tempos difíceis, com muita turbulência, há de surgir uma esperança, né? Eles dão a ideia de que, após a tempestade, o sol seguirá a surgir. E fala assim: até a saudade um dia acabe e a existência te colocará diante de uma nova chance de amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Ainda que tudo pareça impossível de digerir, ainda que a gente não consiga ver uma luz no fim do túnel, eles nos lembram, né, que existe a luz do fim do túnel. Então, essa canção teve diversas regravações por diversos famosos. No ano seguinte foi a vez da Elis Regina e do Jair Rodrigues, no álbum Dois na Bossa. E também o Ney Matogrosso também cantou no álbum Ney Matogrosso Interpreta Cartola. Então, vocês vão ouvir O Sol Nascerá, do Cartola e do Elton.
Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida.
levar a vida.
Eu vou trazer também a versão da Nara Leão, dessa mesma canção, O Sol Nascerá, pra gente ouvir também na versão, na voz da Nara Leão, tá? Então vou tocar agora pra vocês. Agora a gente vai ter mais uma música do Chico Buarque. Foi uma análise feita pela Camila Fernandes e a música se chama Construção. É uma das músicas mais aclamadas, né, do Chico. Ela foi feita, ela foi eleita, na verdade, a melhor música brasileira de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Eu não sei de qual ano ela foi eleita. E o disco que traz a música Construção, ele foi composto, né, pelo Chico Buarque, que vivia fora do Brasil por causa da ditadura militar. De volta ao país, ele chegou pronto para lançar um dos trabalhos mais críticos e conceituais da sua história. Construção, ela conta a história de um homem que sofre um acidente durante o trabalho. E em quatro momentos distintos, a narrativa permite que a gente entenda o passo a passo que aconteceu durante o Dia do Trabalhador até a tragédia final. Então, existem várias teorias que tentam explicar o significado da música, principalmente pelo modo como ela foi organizada, né? Uma delas afirma que a troca das palavras na hora de repetir a história é uma forma de generalizar, mostrando que o acontecimento narrado é algo comum e que acontece todos os dias. Outra teoria que tem é que a música apresenta três formas diferentes de contar a mesma história, para mostrar que a interpretação sobre uma situação ela pode ser diferente dependendo do ponto de vista e das formas com que ela é narrada, né? O Chico já disse que não teve intenção de direcionar sua música para nenhuma dessas interpretações, A ideia era mesmo montar uma composição em blocos como uma construção, né? Como o nome da música. Então ele fala assim: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu passo tímido. A música, ela começa no início do dia do trabalhador, né? Que se despede da mulher e dos seus filhos quando ele sai de casa para trabalhar. Subiu a construção como se fosse uma máquina, ergueu o patamar a quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo no desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Chegando no trabalho, né, o homem começa a trabalhar como se fosse uma máquina, e essa afirmação pode significar duas coisas. Ele trabalhava de maneira mecânica, repetindo movimentos já treinados, né? E a outra é que ele era desumanizado e trabalhava em condições precárias, fazendo um trabalho mais pesado do que o corpo humano é capaz de suportar. A palavra embotado significa algo que perdeu a energia, o vigor ou a sensibilidade. Em seus olhos embotados de cimento e lágrima, podemos entender que a rotina, né, sofrida fez com que o olhar do homem perdesse o brilho, né, a vivacidade. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse a música. No meio de uma semana, ele parou para descansar como se fosse um sábado, né, sem se importar com o fato de ter que trabalhar. Ele comeu e bebeu o que tinha, como se fossem as melhores coisas do mundo. Não ficou, no fim, ficou bêbado, dançou e riu como se tivesse algum motivo, né, para alegrar. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio de um passeio público, morreu no cataramã, contramão, atrapalhando o tráfego. Por acidente, ele tropeça e cai como se fosse um bêbado e não um trabalhador. No fim, ele cai na contramão, ou seja, no lugar errado, e tudo que ele faz é atrapalhar. A segunda parte, né, a substituição das últimas palavras, a segunda parte da música, ela repete exatamente a mesma estrutura da primeira e altera apenas as últimas palavras do verso, né? Apesar da mudança parecer pequena, o sentido fica bem diferente. Então ele fala assim: amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única e cada filho do seu feio como se fosse um prodígio. E atravessou a rua com o seu passo bêbado. Ao contrário da parte anterior, né, nessa versão o homem já sai de casa um pouco bêbado. As palavras alteradas fazem com que o personagem pareça mais despreocupado e até irresponsável, né? Eles falam assim: subiu a construção como se fosse um sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo um desenho lógico, seus olhos embotados de cimento em tráfego. Ele sobe a construção e trabalha de forma mais rápida, como se fosse quase mágica, apenas seguindo a lógica do que ele já conhece, enquanto seus olhos se dividem entre o cimento e o trânsito. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse uma máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse a música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, e organizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Dessa forma, a segunda parte da música trata-se do caso com menos seriedade do que a primeira. A gente já sabe que talvez essa não foi a intenção do Chico, mas os versos das palavras trocadas parecem colocar mais culpa, né, na vítima. E na terceira parte, com 10 versos e menos novamente, com as palavras finais trocadas, né? Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico. Eu não vou ler todo porque a gente vai ouvir a música agora, né? Então, os dois últimos versos dessa parte são os mais cruéis da história, que ele resumindo o homem a alguém que, por irresponsabilidade, caiu da rua, atrapalhou o dia dos outros. Por outro lado, né, esse resumo também pode ser visto como uma forma de tornar a história mais impessoal e de generalizar, né, a situação. Então, a gente vai ouvir agora a música Construção, do Chico Buarque. Eu vou tocar agora para vocês.
Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes só, seus olhos embotados de cimento.
descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último.
Beijou sua mulher,
como se fosse a única.
Cada filho seu,
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. Acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair. Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas lixeiras a nos beijar e cobrir.
beira que quem vai nos redimir.
Acabaram de ouvir Construção, do Chico Buarque. E para finalizar o programa, a gente tem a última música, que é Pra Você Guardei o Amor, que é uma canção que tá sempre nas playlists dos casais. Eu adoro. É do Nando dos Reis com a Ana Canans. Essa análise ela foi feita pelo Matheus Pereira Silveira. E é uma canção que tá presente no álbum Dres, que foi lançado em 2009. Essa canção já foi trilha de novela, embalou diversos relacionamentos e é uma das mais conhecidas do Nando. A letra é uma das grandes composições dele, né? Passou por diversas sensações, desde a solidão, o desejo de ser amado, a dificuldade de expressar os sentimentos e até um otimismo, né, no final. A música é até enigmática para o próprio ator, que falou que não havia interpretação errada para ela, apesar de diferentes pontos de vista. E começa assim: pra você guardar o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Os versos iniciais da canção são, na visão do Nando, uma das coisas mais tristes que ele já escreveu. Mesmo carregada de lirismo, o trecho expressa uma solidão do narrador, que mostra guardar muitas emoções, né, sem saber simbolizá-las em palavras. Enquanto para muitos, o ato de guardar remete à proteção e o carinho, né? A intenção do compositor era de mostrar a dificuldade de retribuir o amor, mesmo estando apaixonado pela outra pessoa. A forma como ele encontrou de esvaziar esse montante, né, de sensações foi através da música, como já era um de costume dele. E ele fala assim: pra você guardar o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. É nítido, né, que o eu lírico escreve essa canção imerso na paixão e tá crente de que a pessoa que recebe a mensagem tá disposta, né, também a receber e compartilhar esse amor. Por isso, há uma certa esperança de ter umas expectativas correspondidas, né? A sequência dessa declaração está mais vívida e calorosa e próxima do que o primeiro trecho, né? E depois ele fala assim: quem acolheu o que ele tem e traz, quem entendeu o que ele diz, nos diz do gesto, o jeito pronto, no piscar dos olhos que o convite do silêncio exibe a cada olhar. Conforme as emoções narradas se tornam mais quentes e acolhedoras, né? Há uma descrição que transmite com a ternura os nuances dos gestos de amor, seja na sua forma mais delicada, como um olhar encantador ou um sentimento de cumplicidade. Então fala assim: guardei sem ter porquê nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, para ter um jeito meu, seu, de me mostrar. Achei vendo em você e explicação nenhuma isso que requerer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. O refrão é um mergulho em uma insegurança e uma dificuldade de expressar que o move seus sentimentos, né? E não apenas por uma timidez, mas por um medo ou apenas não saber retribuir a reciprocidade e a demonstração de afeto feito por essa pessoa. Você vai percebendo que o tom vai ficando mais leve, né, conforme as estrofes vão passando, e assim é possível sentir uma liberdade e um uso de figuras de linguagem mais amigáveis e até felizes. Também é nítido que o eu lírico está mais disposto a se entregar e receber o amor dos outros, assim como aprender a retribuir, né, esse sentimento tão profundo, e com isso se tornar um ser humano mais leve e poético. Nas estrofes seguintes ele fala assim: vou nascer de novo, lápis, é difícil tever e ponte, desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos, bem feitos sinos, trilho, a infância, terço, a berço do seu lar. Essa transformação da personalidade como um renascimento, uma entrega de corpo e alma, o que se caminha para um ato de consumação, né? Algo corroborado pelo próprio Nando. Para muitos, os sinais são interpretados como um símbolo de um casamento, sendo que, na verdade, é uma alusão à cidade de Roma e suas igrejas com símbolos badalantes. As referências também estão presentes na palavra tevere, que é um alusivo ao rio Tibre, que é italiano, que se fala tevere, que fica na capital italiana. Ou seja, mesmo quando parece ser explícito, o Nando ele fala do seu jeitinho de acionar a camada mais significativa, né, na letra, e eu vou pegar para vocês, para você guardei o amor, na versão do Nando com a Ana Canans. Vou tocar agora.
você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. O amor que vive em mim vem visitar. Sorri, vem colorir solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, nos diz do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre e feliz. Céu cheirar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, Tever e ponte, desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam signos feitos, sinos, trilho, a infância, terço, berço do seu lar. Guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Quem acolher o que ele tem e traz, sem entender o que ele diz, no giz do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar.
Yeah.
Vocês acabaram de ouvir Pra Você Guardei o Amor, do Nando Reis com a Ana Canans. E esse é o programa de hoje. Até a próxima semana e espero que vocês tenham curtido. Até!